Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, em uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão. Rudolf Steiner divide a história da humanidade em eras e cada era em épocas. Hoje, nós estamos na época da alma da consciência e é característico da nossa época o fato de as pessoas se sentirem cada vez mais solitárias, incompreendidas e achando que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis, sejam eles de qual natureza forem. Alguns aspectos da nossa etapa evolutiva individual podem contribuir com esses fatores. O que de cara a gente pode perceber é que parece que estamos precisando buscar algum tipo de equilíbrio, né? Atualmente, nós questionamos muito os papéis sociais que cada um desempenha e como nós nos organizamos em sociedade. Também pudera, né? Porque o mundo evoluiu, a sociedade é outra, e nós estamos tentando aqui encontrar o nosso lugar individual e o nosso espaço particular, né? E ao mesmo tempo atender às novas demandas do mundo, da nossa sociedade, da nossa cultura. Se nós falamos de espaços de homens e mulheres e a maneira como nos relacionamos, esse tema é muito vasto, muito abrangente e hoje extremamente sensível. De um lado, as mulheres se emanciparam, reivindicaram direitos, criaram seus espaços e fizeram sua voz ser ouvida. E que bom, né? Evoluímos, mas o caminho ainda é longo quando se trata de equidade. Do outro lado, os homens não sabem muito bem o que fazer com isso. Uns se sentem ameaçados, querem caminhar em direção à equidade, mas paralisam e não sabem muito bem como agir. Também não sabem lidar com algo que tem ali dentro, né? Que parece estranho, mas ao mesmo tempo tão deles. E vocês já vão entender do que a gente está falando aqui. O fato é que não importa em que nuance você se encontre, quase todos nós vivenciamos em maior ou menor grau um vazio interior, muitas vezes mascarado por um sucesso exterior. Uma angústia, uma carência afetiva, mascaradas também por uma maior individualização. O que será que pode explicar tudo isso? A grande pergunta da alma da consciência é como fortificar o meu cerne, o meu núcleo, a minha individualidade e, ao mesmo tempo, desenvolver tolerância, altruísmo e amor pela essência do outro.
É isso aí, né? E vale a gente começar a trazer algumas nuances de que antes da gente nascer, antes da gente chegar aqui, nós somos unos. Então, não existe de uma forma separada o feminino e o masculino, existe uma integração completa. E quando a gente decide vir para a Terra, a gente escolhe quem vão ser os nossos pais, qual que vai ser o país que a gente vai nascer, qual que vai ser o momento que a gente vai encarnar, e também a gente escolhe se a gente vai nascer num corpo físico, biológico, feminino ou masculino. Esse é o olhar da antroposofia para o início da vida. Então, em uma escolha espiritual, a gente define o nosso corpo físico biológico, que ele vai nos servir para a nossa missão aqui na Terra. E que, em liberdade, através do nosso processo de autoeducação, a gente pode definir quais os caminhos que a gente vai seguir com esse nosso corpo. Por isso, nesse episódio, a gente não vai abordar temas como orientação sexual ou definição de gênero, justamente porque a gente sabe que são temas que exigem um olhar muito cuidadoso e uma discussão muito ampla e muito profunda. Hoje, então, a nossa conversa aqui, ela vai ser sobre os arquétipos masculino e feminino, e a gente vai refletir juntos aqui sobre a integração entre esses aspectos, como uma possibilidade sempre de desenvolvimento individual e de desenvolvimento coletivo, conforme essa visão da antroposofia que nos guia bastante por aqui. É importante também, antes da gente seguir, fazer um adendo aqui, considerando o nosso lugar de fala, que nós aqui somos mulheres, a gente já vai apresentar a nossa convidada especialíssima que está aqui. Então, nós somos mulheres, heterossexuais, cisgênero, e de uma determinada condição social. E, portanto, isso diz muito do nosso recorte que a gente vai trazer aqui. Com isso, a gente não quer trazer uma visão única, mas sim a abertura para uma conversa, para um diálogo, sabendo que, sim, existem muitos pontos de vista, muitas vivências. Então, comentários, complementos, outros pontos de vista serão super bem-vindos, como sempre foram, e nesse episódio em específico serão mais bem-vindos ainda. Então, ao longo dos primeiros anos, essa diferenciação entre masculino e feminino, ela ainda não se dá de uma forma tão latente. A gente ainda está muito conectado com o mundo espiritual e depois, com o tempo, a gente vai se afastando um pouquinho desse mundo, ficando mais no material aqui, no terreno. E aí essas diferenciações, elas também vão ficando mais explícitas. E aí a gente busca, ao longo das nossas vidas, integrar de novo esses dois lados que antes da gente nascer, de alguma forma, estava unificado. E os relacionamentos, todos os tipos de relacionamento, eles são excelentes formas da gente fazer isso, porque é no encontro com o outro que a gente pode se desenvolver. Então, hoje o papo ele vai ser filosófico, de queimar aqui alguns neurônios com algumas reflexões que eu tenho certeza que vão deixar a gente pensando por alguns dias, e é um tema que ele não vai se findar aqui. É um tema super atual e que, enfim, a gente está abrindo uma conversa aqui hoje. E a nossa convidada, que está aqui com a gente hoje pela primeira vez, é a Karina Branquer. Ela está com 43 anos, é aconselhadora biográfica, psicóloga e mestre em psicologia pela USP, astróloga e fundadora do Instituto Fio Vermelho para o Estudo da Biografia Humana e mãe da Catarina, né? Bem-vinda, Karina. Muito feliz de ter você aqui com a gente hoje no Mercúrio.
Oi, meninas. Nossa, estou super feliz, honrada, como eu disse para elas, de estar aqui, desse encontro, né? Que a gente já se namora assim faz um tempo, mas esse é um primeiro, e eu espero de muitos encontros, né? Dessa possibilidade de interlocução, né? Profunda, com base na antroposofia, mas não só, né? Assim, no sentido desse contemporâneo. E estamos, né, temos impulsos muito próximos, né? E aí é muito bom quando a gente pode se dar a mão, né? Se unir assim, e aí essa inteligência coletiva vai para muito além de nós. Então, estou muito feliz, meninas, de estar aqui.
Bem-vinda. A gente também. Esse ano a gente ainda vai se cruzar por aí, mais para frente teremos outros encontros presenciais nossos. Mas hoje a gente convidou a Karina para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. E vai ser uma conversa, um bate-papo aqui entre nós três, como todos os nossos episódios acabam sendo. E eu acho que seria legal a gente começar trazendo um pouquinho do olhar dos arquétipos, que eu acho que a gente vai ter que passar por uma fase aqui no nosso episódio que a gente vai trazer alguns elementos, alguns ingredientes, para daí a gente fazendo a nossa receita aqui mais para frente. Então, eu vou começar trazendo um pouco da minha visão de arquétipos e mergulhando um pouco nesse o arquétipo masculino, feminino, e vocês vão me complementando aqui para a gente fazer esse papo ser gostoso. Qual que é a minha visão, né? O que eu entendo aqui por arquétipos? O arquétipo, para mim, ele é a imagem primordial, assim, aquilo que representa a forma mais pura, e muitas vezes ela é até tão pura que ela chega até quase a um extremo, né? E aí, nós seres humanos saudáveis não somos o arquétipo. Em nenhum momento a gente é o arquétipo puro, né? A gente é uma nuance desse arquétipo, mas se estivermos no arquétipo puro, opa, peraí, que tem algo que não está indo muito bem se a gente estiver tão nesse lugar puro. E aí, cada ser humano, ele tem uma nuance de diversos arquétipos, né? Hoje a gente vai escolher a rua aqui, o recorte de feminino e masculino, mas existem muitas coisas que nos formam como seres humanos. E é isso que traz essa individualidade tão única, tão especial, tão exclusiva que cada um de nós tem. Então, eu acho que para a gente entrar nisso, é legal a gente ter de ponto de partida que a gente vai trazer um pouco do que é o arquétipo masculino ou o arquétipo feminino, mas lembrar que todos nós temos um pouquinho de cada. Não é que eu tenho exclusivamente um ou exclusivamente outro. Não, a gente tem essa mistura de cores, características disso tudo. E o que a gente comentou aqui um pouco é que o nosso trabalho de autodesenvolvimento é justamente buscar a integração. E acho que é legal a gente trazer também que a integração, ela não é uma receita de bolo, né? Então, mulheres coloquem 52% de arquétipo feminino, 48%, não é por aí, né? Cada um é um. Cada um precisa de uma combinação única, de uma combinação exclusiva, que traga qualidade, né? Que nos traga qualidade na vida. Então a gente precisa estar sempre atento quais são os ingredientes, o que que tem de mais em mim que hoje não está me trazendo qualidade, e o que que está faltando e que eu preciso. Nossa, peraí, isso aqui eu preciso me desenvolver porque eu tenho sentido falta disso na minha vida. Talvez na nossa imagem mental a gente associe essas características que eu vou trazer aqui ao homem. Só que, no entanto, vale a gente reforçar que, independente de gênero, todos nós temos a possibilidade de se identificar com essas características do masculino. E eu ouso dizer que já vou dar um pulinho lá na frente, mas que a nossa sociedade tem usado muito essas características masculinas. Então, talvez muitas mulheres que se identifiquem cada vez mais com esse arquétipo masculino, e a gente vai refletir sobre isso daqui a pouco. Chegaremos lá. Então, quais são essas características que eu vejo muito, muito forte, né, nesse arquétipo masculino? Então, é essa força, essa luta, esse lugar de ter o poder, de muitas vezes até uma agressividade, e agressividade a gente não precisa ligar ela só ao negativo, né? Tem muitas pessoas que escutam a agressividade e falam, nossa, é ruim ser agressivo. Não, muitas vezes é muito bom porque coloca a nossa energia no mundo, né? Faz com que a gente tenha essa força de ação para realmente estar no mundo e se colocar a nossa individualidade. O foco também é uma característica que faz parte desse arquétipo mais masculino. A fala, uma objetividade, essa ação, né, que se coloca no mundo de uma forma bastante intensa. E o arquétipo masculino, a gente pode olhar para ele entendendo, compreendendo que ele está mais voltado para um pensar e para um agir. A gente sempre fala, né, que o ser humano é trimembrado, então tem o pensar, o sentir e o agir. E o arquétipo masculino, ele está mais nesse lugar do pensar e do agir. Então, ele tem essa característica mais diretiva, mais material, mais racional. E ele representa essa força, essa coragem. Coragem, acho que é também uma palavra bacana de colocar aqui nesse balaio. Uma determinação para alcançar os objetivos. E se a gente pensa, né, o símbolo do arquétipo masculino, ele é o símbolo do planeta Marte, que o símbolo em si, ele já carrega também algumas dessas características, né? Ele já traz essa diretividade, esse foco. Até quando a gente observa muitas vezes o corpo do homem masculino, a gente percebe nessa forma primordial o órgão sexual, que também apresenta essa característica, né? Para fora, diretivo, de ação. Então, eu acho que, assim, esses são alguns componentes que trazem um pouco dessa imagem, que é bacana a gente começar a nossa conversa, mais pura do arquétipo masculino, que ele contém em si as suas luzes e as suas sombras. Então, por exemplo, a agressividade, como eu comentei, ela pode ser uma luz, pode ser uma sombra, depende da dose, depende do momento, depende de muitas coisas. Então, acho que é bacana a gente tirar o viés de trazer esses conceitos com algum juízo de valor. É bacana a gente entrar em contato com esses conceitos a partir de um lugar sem julgar, sem entender se é, ai, mas ai, eu preciso disso, ai, não, isso é certo, isso é ruim, isso eu não gosto, eu gosto. É legal a gente partir de um lugar sem juízo de valor mesmo, assim, para que a gente possa entrar em contato com esse arquétipo mais puro. E essa luz, né, quando ela é bem direcionada, ela sim traz um benefício positivo. E aí ela também pode, nesse lugar de sombra, ser destrutiva. Então, nada é bom e nada é ruim. Tudo é bom e ruim. Acho que essa é meu ponto daqui.
Acho que é um exercício de observação, né? Da gente avaliar, observar usar, colocar aqui os arquétipos na mesa para fazer um trabalho de observação, né? Do que cada um tem, né? Que cada um nos empresta, nos traz.
Já tive vários insights.
E aí?
Gente, é porque eu acho assim que também a gente, essa base, né, que a Carla trouxe, assim, da gente falar da onde é que a gente está olhando para esse arquétipo, né, ou para esses arquétipos, porque tem, a gente está se propondo aqui a olhar do ponto de vista da antroposofia, e tem, assim, né, várias definições, né, então a gente pega como base esse livro, né, Homem e Mulher, da Gudrun, que ela escreve sobre o masculino e o feminino em vários lugares, né, a Gudrun Burkhardt, né, que é a nossa deusa aqui, sustentação, né, desse lugar, mas, assim, que tem, né, eu fiquei pensando nisso, né, gente, assim, no sentido antroposófico, né, essa primeira constituição física, né, se você nasce com um corpo masculino ou um corpo feminino, né? Então tem uma constituição física que já propicia ou não, né? O arquétipo ser mais temperado para um lado ou para o outro, né? Então o homem é mais encarnado, né? Ele é mais forte, ele é mais pesado, ele está mais na terra, e a mulher constitutivamente, o corpo feminino, ele é mais leve, né? Ele tá menos encarnado do que o corpo do homem, né? Isso a gente observa fenomenologicamente, né? Assim, no geral, assim é. E aí ela vai falando, né, que tem esse o corpo etérico, que daí é esse corpo da vida, esse corpo vital, que também tem uma qualidade, né? Então, para a antroposofia, eu fiquei pensando nisso, assim, já fui indo numa constituição, né, de corpo etérico, corpo astral e o eu, né, que é esse, depois acho que a gente vai entender por que que a integração arquetipicamente no caminho do desenvolvimento dos setênios, ela tem o grande chamado de acontecer no quinto setênio, né, também não quer dizer que se não aconteceu está errado, né, mas é um chamado arquetípico de acontecer ali no meio, né? Que tem todo esse caminho do eu trabalhando profundamente na alma. Mas esse corpo etérico, então a antroposofia fala uma coisa que é muito interessante, que eu só encontrei na antroposofia, né? Na psicanálise, na psicologia tradicional, não me lembro de ter encontrado, que é isso da gente ter um corpo base, um corpo físico, né? Arquetípico, ou o que a gente chama de tipologia, mais masculino ou mais feminino. E o corpo etérico, que é esse corpo da vida, né? Esse corpo que traz vida, esse corpo físico, ele é sempre o contrário, né? Ele é sempre o oposto complementar. Então, um corpo masculino vai ter um corpo etérico feminino. Um corpo de mulher, né? Assim, o corpo físico de mulher vai ter um corpo etérico masculino, que é diferente do que vem ali no arquétipo. E nesse chamado do corpo astral, né? Cada um vai nascendo numa fase da vida, né? O corpo físico ali, ele nasce já com esse formato, né? E vai se desenvolvendo no primeiro setênio, o corpo etérico no segundo setênio, e o corpo astral, que é onde mora a questão mesmo, né? Do feminino e do masculino, a partir dos 14, né? Quando dá a maturação, começa a maturação dos órgãos sexuais. Então, eu acho bonito, assim, né, esse caminho de como a gente vai se tornando a gente mesmo, né, assim, não é que tá tudo ali já, né, é um caminho enorme, né, de ir descascando a cebola e aí entendendo, tá, nesse sentido que a Carla tava falando, né, a gente escolhe ali, né, pai, mãe, no sentido, né, com base na antroposofia, família, cidade, língua e também o corpo. E também, portanto, uma qualidade do corpo etérico, né? E aí o que vai vindo, e aí vai se desenvolvendo em conjunto com esse ambiente, com os exemplos, claro, com a história, mas tem algo ali que é dado, é constitutivo nosso, né? E até esses 14 tem uma espécie de indiferenciação ainda, né? A partir dos 14 é que a coisa vai começar a pegar no sentido de deixa eu entender quem eu sou aqui, né, na Terra, deixa eu entender como que eu vou habitar esse corpo e habitar esse etérico, né, e aí entender que são os corpos espirituais, né, a nossa individualidade vai vindo com cada vez mais força para depois essa integração e esse tempero e esse trabalho poder acontecer no nível do que a gente chama, né, que a gente está dentro da esfera solar, né? A gente fala muito de Vênus e Marte, né? Eu acho que é um grande arquétipo aqui de compreensão, mas depois, né, esse sob a égide do Sol, né, as coisas vão poder ser fundidas, refundidas, mexidas, né? Aí entender quem eu sou, né, embaixo dessa luz, né, essa metáfora é muito boa, né, embaixo da luz também eu vejo o tamanho da minha sombra, mas eu
Sim.
vejo o tamanho de quem eu sou, e aí a gente pode começar a mexer nisso, né, mas esse caminho que vai pelo menos até os 21, que é né, o caminho de formação mesmo que a gente tem até a chegada da nossa individualidade ali nos 21, a gente vai recebendo nesse sentido da linha do feminino e do masculino, né, recebe esse corpo, que é na base, né? Ou, né? Ou feminino, masculino, ou mulher, homem, né? Com uma tipologia específica. Depois um corpo etérico, que é o oposto. E depois um corpo astral, que vai trazer essas nuances, né? As muitas nuances possíveis desse tempero, né? Como que a ânima e o ânimos, né? Eles vão, que é o que a gente chama ali, né? Que é importado da psicologia junguiana, e trazido para a antroposofia com esses nomes, né? Que aí vai essa qualidade do que é feminino e masculino na nossa alma, né? Não é daí, não é corpo, não é homem, não é mulher, não é gênero, mas na nossa alma, que é quando a gente vai pesquisar as qualidades planetárias ali, né? No sentido da formação do caráter, estou falando um monte de nome antroposófico, hein, gente? Mas está tudo certo. A gente vai traduzindo, né? Tentando. Ali a gente vai entender, nossa, mas eu sou mais para dentro ou mais para fora, né? Como é que tá esse meu sentir e como é que tá o meu pensar e meu agir no mundo, né? Independente de ser mulher ou homem, né? Ou da orientação, né? Como é que eu sou? Eu sou uma mulher muito masculina no sentido do ânima e do ânimos, né? Eu acho que essa definição do que é ânima e ânimos, que a gente usa muito na antroposofia, eu que vim da psicanálise, a gente passava da psicanálise que deixava o Jung um pouco de lado, né? A gente passava por outras definições, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente compreender, né? Assim, do lugar onde a gente está falando também teoricamente e de como esse ser humano, para a antroposofia, é complexíssimo, né? Ele vai se desenvolvendo, né? Saindo dos envoltórios e se tornando esse ser que é uma espécie em si mesmo, né? Tão único assim. E como é que a gente vai ali chegando a essa integração possível, né? Depois que a gente passa por esse caminho, que é o que a gente chama também de infrassolares, né? A Lua muito forte, depois Mercúrio, depois vem a Vênus. E aí vem três setênios que são regidos pelo Sol, e esse é um insight já, né? E só depois disso vem Marte, né? Na pontinha aqui, né, nesse setênio dos 14 aos 21, a regência é de Vênus. Depois vem três setênios sob a égide do Sol, e depois disso, que é o grande chamado de integração aqui, né, no setênio do meio e afunilando, afunilando, né, na alma da consciência, no sexto setênio, aí depois vem Marte. Eu sempre achei isso muito curioso, assim, sabe? Que depois de tudo isso, vem Marte para depois vir Júpiter, Saturno e todos os planetas, né, transgeracionais lá depois, né? É, como diz uma paciente minha, eu sempre uso esse exemplo, né? Aí quando a gente chega em Marte, vem a gasolina de auto-octanagem, né? Nos 42, nos 49, vem gasolina de auto-octanagem, que é uma gasolina espiritual, né? Mas se a gente pensar nesse tema, né, tem Vênus de um lado, Marte de outro, e no meio, o Sol, né?
Um tempão de sol para a gente ver o que que a gente vai fazer com isso. Bom, gente, a Karina deu uma aula aqui de biografia, né? Não, mas eu acho que é interessante porque, assim, o que que é bom? Quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, porque você está ouvindo a gente no podcast, lá no Spotify e tal, saiba que a gente está lá no YouTube também. Então, YouTube, estamos aqui lá no Spotify também. Então, dá para a gente, agora, a partir de agora, você ver nossas carinhas aqui. E nossa cabeça pirando aqui
E
também,
nossas mãos,
né?
né?
Ai, nossas mãos. Mas o legal é que eu acho que é o seguinte: você que está nos ouvindo agora nesse episódio, você tem uma lição de casa para fazer. Você tem uns episódios aí anteriores para ouvir, para entender do que a gente está falando. Mas é bom a gente ir trazendo, eu acho, esses nomes, enfim, essas nomenclaturas antroposóficas, porque a gente vai aprofundando aqui do que a gente está falando, né? Eu acho que é interessante a gente pensar e ouvir esse conteúdo daqui a partir dessa premissa que eu acho que um pouco a Karina trouxe, que é assim, é essa eterna dança, né? É essa eterna dança individual que a gente vai fazer entre isso, entre o feminino, entre o masculino, independente de qual é o seu colorido aqui nessa encarnação, nesse seu momento na Terra, mas com essa ciência de que a gente vai passar por esses. Por todas essas nuances ao longo da vida. E não existe uma coisa da gente pensar assim, ah, eu tô. Isso foi um bom insight que me veio estudando esse tema, e também na nossa formação em aconselhamento biográfico também, de que assim, hoje esse tema tá tão sensível, e às vezes a gente fica achando assim, ah, eu tô em nada. Então vamos dizer, né, pegando assim o meu exemplo, né? Eu sou uma mulher. E enxergo em mim muitas características do arquétipo masculino, muito muito do masculino em mim. E às vezes, dependendo de como a gente pega isso, a gente pode achar que existe uma inadequação. Sabe aquela história do tipo, ah, não, então eu tô errada, então não podia estar assim, então eu tinha que ser mais, sei lá, feminina, ou buscar mais o meu feminino. Eu fico achando que não se trata muito disso, né? Eu acho que se trata mais da gente compreender o que eu estou emprestando disso aqui, né? Para o meu momento de vida, para a área da vida, para o que, como que essa roupa cabe em mim hoje, né? Porque como a Karina bem trouxe, a gente tem essa jornada biográfica e ao longo da nossa biografia, da nossa vida inteira a gente vai se utilizando desses instrumentos, né? Eu acho. Acho que, claro, a gente vem com essa tipologia, com essa constituição, acho que essa argila bruta aí, e a gente vai fazendo a nossa escultura própria, né? Então, eu queria deixar essa nota mental aqui para quem está com a gente, no sentido de não vamos ouvir esse episódio ou esses conteúdos. No sentido de como a Carla falou lá no início. Ah, então peraí, eu me julgo, eu tinha que estar nessa caixa aqui e tal. Acho que não, acho que é tão libertador quando a gente olha e fala: opa, peraí, então na verdade eu posso fazer esse caminho, eu posso me identificar, porque senão a gente cai no grande risco de ficar nessa culpa do tipo, ah, não, então eu tinha que estar mais para cá ou mais para lá, né? Essa inadequação sempre. Acho que não se trata disso, né? Eu acho que esse episódio. Já fica esse disclaimer aqui de que não é isso. Não estamos aqui para atender determinados padrões ou modelos, mas o que eu acho que é importante é a gente olhar quais são os modelos e padrões vigentes aí e que fazem ou não sentido, né? Eu vou até trazer só um colorido aqui do arquétipo feminino para a gente ter aqui essas duas imagens e a gente continuar a nossa conversa, né? A gente falou ali, a Carla trouxe um pouco desses elementos que traduzem esse arquétipo masculino, né? Que vão trazendo esse colorido. E como a Karina falou, esse oposto complementar, né? Que seriam o quê? Né? Se a gente olha para essas características mais femininas, talvez mais conectadas a Vênus mesmo. Tá o quê? Do receber, do acolher, essa imagem que a gente pode até usar o útero, né? Esse órgão sexual feminino como imagem que acolhe, que é quase como um cálice, né? Que produz a vida ali, que tem calor, que proporciona harmonia, receptividade, escuta, diferente, né? Do masculino que tem a fala, que tem a direção. Então, o feminino é esse espaço em que cria o espaço para escuta genuína, para ambientação. Peraí, eu acolho, eu entendo o que que é isso aqui, eu recebo. A imagem da Vênus tem isso, né? Traz essa harmonia, essa beleza. O símbolo que a gente pode ver também tem, né? Essa imagem que recebe. E, de novo, você pode ser homem, mulher, enfim, se identificar de outras formas, mas você pode identificar em si essas características complementares. E como a Ká falou, no masculino a gente tem, né, talvez essa mais tendência para a racionalidade, para o pensar e para o agir, essas duas polaridades da alma humana, enquanto que no feminino a gente tem o sentir, que é o quê? Quem vai fazer esse equilíbrio, né? Quem vai proporcionar essa dança, né? Se a gente olha de novo aquela nossa imagem arquetípica dela em miniscata, que faz essa dança, que harmoniza e que fala, peraí, o que que eu faço com esse agir e com esse pensar aqui que precisam ser harmonizados, integrados, né, equilibrados. Então, acho que esse é essa de pano geral aqui, né, de imagem geral, pano de fundo aqui, a gente pode ter essa imagem como imagem do arquétipo feminino, né?
Esse côncavo e convexo, né? Assim, a lua e o sol, né? Como também como caminhos, né? De arquetípicos, assim, né? A lua, penso também, né? Nesse caminho da astrologia, né? Que é um caminho que eu faço de compreensão mútua, né? Mas a lua é esse, é câncer, né? Essa casa quatro, é bem isso, né? É o côncavo, assim, né? São as emoções, né? Esse olhar para dentro, esse sustentar, né, escutar, acolher o mundo interno, né? E o sol é esse lugar de brilhar mesmo, né, de se voltar para fora, né, de gerar luz. É esse côncavo que vai para o mundo. Daí ele vai para o mundo, ele concebe, sente, depois está lá e vai agir no mundo, né? E se a gente não tem a mediação do sentir, né, aí é o passo para ser, para virar robô, né? Para colocar no
Máquina.
automático, né? E aí a nossa sociedade hoje em dia, né? Eu acho que é uma das maiores crises, tá bem nesse lugar da lemniscata no meio, assim, né? De como que a gente faz as duas coisas, eu acho, gente, porque a gente estava falando, né, no sentido do masculino, que hoje é muito, né? Ah, o masculino tóxico ou o masculino ferido. Né, ou o feminino ferido, ou o feminino tóxico também, né? Que é isso de em nós, né? Em nós, que é ou ficar demais para dentro, e aí, né, hoje em dia, depressão, a gente pode entender isso de muitos pontos de vista, né? O pânico, né? Ou não conseguir, o que que eu faço frente a tudo isso, né? Usa remédio, 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 um monte de coisa, porque eu sentir. Você está ali meio que perdido nessa esfera, né? E está demasiado, às vezes, nessa esfera, não consegue objetivar, né? Os sentimentos, ter um pensamento claro, ter uma visão clara de como, discernimento, né? Para onde você vai, você cai e fica misturado lá. E ou demais a conta, então eu vou para o lado de fora, né? Eu vou agir, vou lutar, vou fazer, vou acontecer, e aí o dentro. Como que você cria espaço para isso, né? Assim, como é esse equilíbrio, né? Esses dias eu tô fazendo uma mentoria também, né? Nessa fase da minha vida, assim, para compreender umas coisas, assim, né? No sentido do meu trabalho e nos vários arquétipos, né? Como que a gente faz para coincidir mãe, essa que trabalha, essa que produz conteúdo, essa que estuda, essa que não quer fazer nada disso? Essa que quer dormir, essa que quer contemplar a vida, e daí a pessoa que está fazendo o trabalho comigo falou: mas qual onde é que tem espaço na sua vida para você cultivar a sua natureza selvagem? Onde que está esse espaço? E aí eu falei, cara, que maravilhoso essa nomenclatura, né, que se usa muito em relação ao feminino também, né, mas essa isso que não está no tempo, que não tem tempo cronológico, que não tem meta, que não tem produtividade, que não tem que a gente vai para, né, então não é isso, não tem certo ou errado, mas a questão é como é que eu equilibro isso, né, assim, e o caminho biográfico ele tem um caminho já arquetípico, né, essa escrita entre esse bioscript, né? Essa escrita que já é ideal no sentido de primeiro você constrói, você vai formando, vai entendendo quem você é e tudo que a gente é tem um para quê, né? Fiquei também pensando nisso, né? Para que você vem com esse corpo? Para que você vem com uma tendência mais para lá ou mais para cá? E a chance que a gente tem em todo o caminho de vida de fazer a integração, que é esse tempão aí que a gente está falando dos 21 aos 42, que a gente passa sobre a regência do Sol, né? De luz, de integração, que é esse princípio organizador em si mesmo, né? O Sol, onde tem o nascimento solar, a gente vem desse lugar mais lunar, né? E aí a gente vai passar por essa fase biográfica que é solar. E só depois da integração dos dois é que pode vir Marte, né? Pode vir um setênio tão marciano que é dos 42 aos 49, né? Então é bonito isso, né? Aí você age com uma outra gasolina, né? Age a partir dessa integração. Então a gente tem a chance no caminho biográfico de saber quem a gente é, as tendências, né? O corpo, as tendências, esse eu sou mais, mesmo sendo mulher, eu sou uma mulher mais com ânimos mais forte do que a minha ânima, com Marte mais forte, se um exemplo, né, gente? Nem sempre é assim, mas eu venho, minha filha é a Ariana. Ela tem um ânimos fortíssimo, assim. Ela quer brincar de lutinha, quer brincar de espada, quer brincar de lutinha todo dia, brava. E ela fala: mamãe, mas isso é uma braveza de amor, isso é amor. Ela tem Vênus em Áries, muita coisa em Áries, além de ser ariana, né? Mas é né, veio num corpo feminino. Então, o que que é, né? Para que essa força? E como que depois ela vai poder encontrar esse caminho de equilíbrio, né, para fazer disso uma potência maior ainda, né, mas uma potência equilibrada, né, assim. Então, o Chico Xavier era ariano também, né? Eu sempre penso nisso. Ele é ariano, mas era de uma ânima, né, se a gente for parar para pensar, um caminho, né, uma abertura para o outro, né, um acolhimento para o outro, mas quando ele precisava agir, ah, tem que abrir esse centro, tem que fechar esse centro, tem que escrever esse livro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é o gesto, né? Assim, ah, eu vou lá e faço, ele vem ariano. Mas ele tem uma ânima, né? Assim, ele tem uma abertura interna absoluta, né? Então, é um exemplo de muito. O Steiner também, acho que é um grande exemplo, né? Assim, de escuta, mas também de ação, de pegar a rédea. Quando precisa, ele pega a rédea e põe as coisas no mundo, né? E isso hoje em dia, assim, né, cara, eu acho na sociedade em que a gente vive, que também é uma condição, né, para a encarnação, que é o que a gente chama de determinação kármica, né, a gente vem numa sociedade, que é o que a gente estava conversando um pouco antes, né, que os livros biográficos, né, acho que eles precisam ser atualizados no sentido das histórias contemporâneas, porque a nossa sociedade mudou radicalmente, né, em 2 anos hoje em dia muda tudo, né?
Pois é,
Sim.
pois é.
Para ir pós-pandemia também, né?
Exatamente.
Mudou o mundo completamente.
Ah, a mulher então fica em casa e o homem vem do trabalho. Aí o homem tem que aprender a escutar essa mulher, os filhos estão indo para o mundo e a mulher tem que aprender a escutar o homem que trabalhou de. Gente, hoje em dia isso
Não, né? Não
não
cabe
rola
mais,
mais
né?
assim, não.
É, e eu acho que esse que é o ponto, assim. Isso se trata, na verdade, de modelos, de padrões que, sei lá, estavam vigentes até determinado, né, momento, não mais. Então, aí agora é assim: quais são os novos modelos? Quais são todos os modelos possíveis? E aí que não necessariamente não se adequam, não se relacionam com essas qualidades dos arquétipos. Estão lá, tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Mas eu acho que é isso: é a partir de qual. Né, quais bibliografias, quais narrativas, do que a gente está falando? Casos clínicos, exatamente, quais histórias, quais pesquisas a gente foi fazendo e que a gente está no momento de atualizar mesmo, né? Então eu acho que essa sensibilidade tão grande para esse tema, né? O negócio está tão assim, que a gente tem até receio de falar sobre esse tema. Se a gente não tem novas palavras, novas formas de contemplar a tudo e todas as possibilidades, sem ser determinista, né? Porque às vezes acontece isso, ou então trazer um sentimento de inadequação. Então, peraí, o que essa mulher quer hoje? Não, não, mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que então ela não pode mais ser mãe, não, nada disso. Mas eu acho que a gente está num reconstruir de tudo isso e de novos modelos possíveis, né?
Novos modelos, né? Essas novas gerações, né? Eu tenho um exemplo que aconteceu no sábado. Não vou citar nomes, né? Mas aconteceu no sábado, agora comigo, né? Há 2 dias, que é uma amiga, né? De uma pessoa muito próxima da minha família. Elas estão ali no depois dos 21, no quarto setênio, e ela era menina, assim, se reconhecia como mulher, né, como do sexo feminino e mulher, mas passou por uma transformação muito, muito, muito grande. Ela resolveu então tirar assim os seios, né, mudou assim o corpo, emagreceu muito, né, mudou o rosto, tudo. E aí a gente foi encontrar e aí a gente falou: nossa, mas agora é o fulano ou é a fulana? Não, vamos sem usar o artigo, vai no gênero neutro, né? Mas foi muito interessante porque no encontro humano, que é isso que também veio um insight agora aqui, né? Quando se trata do encontro do eu para eu, né? Quando a gente encontra com o eu, que é não é nem feminino nem masculino, né? Porque o feminino, masculino, o arquétipo, a ânima, o animus, voltando lá, né, nas definições, eles estão no nível do astral e do etérico e do físico, que são corpos ou membros da entidade humana que somos, inferiores a essa instância da individualidade espiritual, dessa individualidade mais alta, do eu, né? De quem nós somos na realidade, em essência, que não tem feminino, masculino, né? Ele é. E aí o encontro com essa pessoa, no final das contas, todas as preocupações que estava todo mundo, inclusive a pessoa, né? Ai, meu Deus, como que será que elas vão reagir? E aí agora, depois de uma hora, assim, de 40 minutos de conversa, não importava absolutamente nada,
Nada.
porque a gente estava reconhecendo quem estava ali, né? E isso foi uma experiência, assim, tão agora, fresca, agora, do outro dia, que, claro, hoje em dia, antes não tinha isso, gente. Hoje em dia é assim, ah, então eu me reconheço como não binário. O que é isso, né? Fiquei pensando, assim, no, nessa definição também que a Gudrun traz, né, no sentido da antroposofia, primeiro é a unidade, que vai com nuances se aparecendo já as diferenças até os 14. Aí a radical separação, né? Começa ali nos 14 anos com a maturação sexual e essa necessidade de se encontrar parceiro, não encontrar, né, orientação sexual. Isso vai passar por um caminho enorme de metamorfose, que aí tem a primeira menstruação, né, o caminho de maturação masculino, feminino, no sentido do corpo, né, e todas as orientações, a busca do parceiro, a integração, né? O caminho de compreensão mútua externo e interno, né, que são dinâmicas diferentes, né, como você fala com o outro internamente, como você vai burilando isso, até que vai lá, né, na menopausa, na andropausa, e no fim, depois dos 56, mais propriamente, vem de novo essa unidade, né, essa homogeneização, né, esse caminho para a unidade, né. Então, isso é um caminho, assim, da nossa civilização, né? Não só no sentido, né, do caminho individual, mas é um caminho da humanidade, né? E aí, eu fico pensando, a gente na alma da consciência, que é onde a gente está hoje, né? Esse caminho já de encontrar, né, a essência, o eu é quem vai tomando posse, né? Então, as diferenças radicais, elas começam a abrandar, porque o eu vai fazendo esse caminho, é ele quem é responsável pela integração, né? Então, quanto mais a gente vai acessando o nosso eu, o autoconhecimento, a essência, né? A individuação, mais a gente é capaz de fazer a integração. Isso a gente está puxando a linha do masculino e feminino, né? Porque isso a gente pode usar para tudo na biografia, né?
Sim, claro.
A gente conseguindo chegar num lugar mais equilibrado e depois a gente vai, né, tendo essa sensação no início e no fim da biografia, arquetipicamente, né? Que isso é um chamado de caminho, né? Não que vai acontecer com todo mundo, que exige muito trabalho de educação, autodesenvolvimento, para que daí a gente entre de novo nessa ressonância do somos todos um aqui, né? Estamos, somos humanos, afinal de contas, né? Assim, somos eus, né? Assim, mas no meio disso, e eu acho que no estágio da evolução da humanidade, que a gente está na alma da consciência, é assim, é esse lugar, né, de buscar a essência e a autenticidade cada vez mais, né? Como sociedade mundial, né? E aí é claro que a gente vai ver cada vez mais histórias onde isso
se choca.
Se chocando, né? Assim, e como que a gente faz para harmonizar, né? Esse côncavo e esse convexo, assim, né? Como que a gente faz para entender quando a gente pode puxar, pode e precisa, né? Puxar a rédea mais para cá, que nem eu, né? Gente, onde eu vou colocar a minha natureza? Seu... É bem masculino esse jeito ainda, né? Um arquétipo do ânimos, né? Onde eu vou arranjar tempo para enfiar
Sim.
a natureza selvagem? Aí eu já pensei,
Vamos
não, se eu...
fazer uma meta para colocar a
É,
natureza
exato.
selvagem.
Na minha lista de tarefas da semana, eu vou botar uma horinha ali.
Não, mas sabe o que que eu acho que é algo para a gente pensar assim, que acho que a gente vem num movimento de sociedade que o masculino, o ânimos, tá muito muito presente. E eu também acho que a gente não tem que negar isso. Acho que a gente precisa olhar para isso e ver o que que traz qualidade e o que que não traz. Então, se a gente pensa também no ânimos, né, que é essa interioridade masculina na mulher, quando ela se expressa de uma forma presente, equilibrada, integrada, ela traz para essa mulher uma força de iniciativa, uma força de ação, a concentração. Traz também esse lugar, né, de objetivar um pouco mais os sentimentos, né, para a mulher não se perder nesse lugar. Então, existem muitas coisas positivas. A gente estava aqui brincando de fazer a meta de colocar a natureza selvagem. Talvez não precisa ser tão extremo quanto a nossa brincadeira, mas como que a gente consegue integrar essas duas coisas? Porque muitas vezes está tão distante da nossa realidade quando pode ser que tenham mulheres que estejam ouvindo a gente falando assim, nossa, gente, elas estão de palhaçada para falar que eu tenho que integrar minha natureza selvagem nesse caos que eu vivo de trabalho e muitas vezes filhos e rotina e trânsito e todas as tarefas. Não, não dá, não dá. Então, eu acho que é a gente trazer essas duas coisas a partir de um outro lugar de consciência, né? E de amorosidade, né? Que é uma coisa que, se a gente for pensar na ânima, eu acho que tem um grande ganho que a gente pode ter como sociedade, que a ânima, então, só para estar todo mundo na mesma página, é essa interioridade feminina no homem. Então, a ânima é a interioridade feminina no homem e o ânimos é a interioridade masculina na mulher. E essa ânima bem equilibrada, né, bem presente ali na vida de um homem, traz a possibilidade dele poder expressar os sentimentos dele. E isso faz com que esse homem ele possa ser mais autêntico. A gente vê muitos homens por aí que estão sofrendo essa falta de autenticidade, porque eles estão muito também numa função de não, eu penso, eu ajo e como que eu, o que que eu sinto? Para as mulheres também está difícil saber o que sente, acho que isso está na sociedade como um todo, mas para homens está muito difícil também saber o que que eles sentem. Criar esse espaço para que eles possam olhar e, tá bom, mas o que que está acontecendo aqui? Hoje, ainda bem que a gente vê vários movimentos de homens se juntando para ter esse lugar, né, para poderem expressar os sentimentos. Nesse lugar de irmandade, né, que tem vários movimentos que estão acontecendo, acho lindo, perfeito, ainda bem que isso tudo está existindo, e meu sonho é ver isso fora desse lugar só,
Desses
né?
mini guetos, né?
É.
É, e eu acho que é algo que está pulverizado ainda, mas está aparecendo como movimento, porque é um movimento necessário que a gente precisa fazer de forma coletiva. É claro que parte desse individual, mas esse é um movimento coletivo de equilíbrio e de trazer um pouco mais de uma dinâmica mais salutar para todos nós. A Gudrun traz isso, né? Pontua isso no livro dela, que ela escreveu lá em 99, então é bom a gente lembrar disso, né, que foi escrito em um determinado tempo, e a gente está usando esse livro aqui como base dessa nossa conversa, mas trazendo muitos outros elementos e repertórios aqui, e da nossa vivência biográfica, óbvio, porque a gente está aqui no mundo e vivenciando tudo isso aqui, né, na nossa própria pele. No entanto, a gente percebe não só, enfim, como essa referência da Gudrun, mas em outros, com outros autores, e enfim, outros pensadores e pensadoras também, de a gente compreender que é justamente a gente está nesse momento em que talvez, como coletividade, a gente está precisando dessa força de ânima, né? Mais forte, porque o que a gente tem hoje? A gente tem um masculino muito anabolizado e já doentio, muitos elementos masculinos predominando, né? Então a gente vê nos desequilíbrios, né? Isso não quer dizer que o masculino ele é maléfico, né? Que é como a gente está trazendo, não é esse o ponto. É, mas ele em desequilíbrio, né? Ele traz isso. A gente apaga o masculino, o feminino em nós, anaboliza esse masculino e que traz todos os desequilíbrios. Né? A gente pode ir lá ver isso. O que acontece quando existe essa ausência da ânima, né? É um endurecimento da alma, inflexibilidade, bitolação de pensamento, a falta de criatividade.
É um grande caminho, né? Assim,
é.
De perceber, né? Se tem
integração. É, eu acho que a criatividade é esse elemento que fala, porque é tão amplo. Quando a gente pensa em criatividade, às vezes a gente tem uma imagem mental que é assim, ah, eu sou o ser criativo e tal, algo mais voltado para artistas, mas não, se a gente for pensar, né? Na base, no que quer dizer mesmo, criatividade, criar, é criar vida, é a criação, né? E isso tá muito presente no feminino, né? Muito, é assim, é quase que é uma, sei lá, é a essência mesmo dali. E quando a gente tá faltante nisso, né? A gente cai pro materialismo, pro endurecimento e pros tantos desequilíbrios, a gente se desconecta da natureza, né? Interessante, eu vou trazer um tema que sempre aparece para a gente aqui nos nossos atendimentos individuais. A gente faz um momento em que a gente pergunta, né, para a pessoa que a gente está atendendo, o que é essa paisagem ideal? O que você buscaria hoje? O que você elaboraria hoje como essa paisagem ideal de vida? Quase que todos trazem a natureza como um elemento importante. E aí tá um sintoma, né, gente? Aí eu acho que tem um sintoma claro. É claro que a gente tá falando de casos ali, mas que, de novo, se a gente olha pro arquétipo, a gente tá todo mundo. Isso não tá, ai, queria pisar na terra. Ou às vezes nem consegue fazer essa relação. Mas é isso, a gente se desconectou de tal forma.
Uma amiga que fez outro dia um vídeo lindo falando, né, sobre essa relação da terra, né, da mãe terra, né, da terra como mãe. Né? E aí dessa desconexão do feminino, assim, né? Desse princípio feminino, né? Desse lugar que sustenta, que nutre, que é pura vida, né? Assim, é pura vida, que tem a ver com os ciclos, né? Porque na natureza você tá pertencente, né? É um grande útero. E aí você vê os ciclos, porque fora dali é tudo automatizado, né? Tudo a mesma luz. Não tem ciclo, não importa que estação do ano que você tá, né? É bem esse lugar do foco e da ação.
Produtividade. E
você não tem a coisa bem da lua, né? Assim, o sol é bem, né, regular nesse sentido, como princípio masculino nesse lugar, né? E a lua é o feminino, que é essa ciclicidade, assim, né? O feminino é em nós, hein, gente? Sempre ali, né? E aí a natureza é esse símbolo, né? Tá frio, tá calor, mudou a estação, né? Tem vida, tem outono, tem isso, tem aquilo. E o sol tá sempre lá, né? Nesse sentido, o sol é sempre sol, né? Então, como que a gente faz esse equilíbrio, né? Fiquei pensando aqui, né? Também no sentido de Marte e Vênus, né? Que é o arquétipo de Áries, né? Se a gente pensa ali no Marte e a Libra, o Libra, né? No sentido de Vênus, aqui é a pura individualidade, né? Áries também tem esse arquétipo da primeira casa do mapa. É pura, é o eu, é eu. Sou eu. Eu e eu empreendo, eu ajo, eu tomo iniciativa, eu faço, eu vou, eu sou o guerreiro, né? É o guerreiro. E me veio uma outra imagem que, lá da formação biográfica, numa história, né? Esse guerreiro é esse guerreiro mesmo, esse que sai, que vai para a guerra, né? Nos contos de fada, ele vai para a guerra, né? Ele se veste, põe a armadura e vai para a guerra. E aí briga, e aí tem ferimento, e faz, e fica um tempão sem comer e tal. Essa força de ir. E Libra, Vênus, né? Esse feminino que cuida, é a arte do encontro do eu com o outro, né? É exatamente esse lugar, né? E por isso é um eixo de signo e de casa que são opostos complementares, né? Aqui é a arte do encontro, da mediação, do diálogo, né? De, pera que eu vou olhar as suas necessidades e a gente precisa achar um espaço comum comungar as necessidades. O Ares, não. Fui e nem avisei que eu fui, filho. É. Já fui. Entendeu? É. E aí aqui é esse lugar de quando o guerreiro volta, né? E aí ele pode ser cuidado pela Vênus, né? Assim, então ele vai, ele tira a armadura, as feridas são expostas e são cuidadas, e ele come, ele descansa e ele dorme, refaz, aí ele pode sair de novo. Agora, imagina uma sociedade ou um campo de atuação na nossa vida onde a gente não tem esse espaço de descanso e refazimento. É só, como diz uma paciente minha, tiro, bomba e não sei o que lá que ela faz. E porrada. Tiro, bomba e porrada. Ela, Mariana. Tiro, bomba e porrada. Tiro, bomba e porrada. Tem não sei quantos funcionários, né? CEO de uma grande empresa. Tiro, bomba e porrada. Assim, o tempo todo. E aí você não tem esse lugar de refazimento, de entender.
Regeneração, né?
De cuidar. Essa armadura aqui para sempre, né? Ou quem, ao oposto, que daí o desequilíbrio aqui fora também vai gerar o desequilíbrio dentro, que é o que eu estava falando antes, né?
Sem
Quando
dúvida.
Você vai para dentro, você tem pânico, você não sabe como é que é, né? O que, que eu vou fazer aqui? Sim. Eu não vou fazer nada. Não vou fazer Sim. nada? Vou ficar nesse vazio?
É.
E como assim? Como assim? É. Aí, até você habitar isso aqui saudavelmente, saber que depois você vai sair de novo, que é o equilíbrio, a gente precisa, né, hoje em dia, e eu fiquei pensando também nesse campo da humanidade, de novo, é claro que a gente está vivendo esses conflitos, né, que quando a polaridade fica muito forte, né, que é ou 8 ou 80, é bom sinal, né, é desesperador, mas é um bom sinal porque o caminho depois da polaridade é a intensificação e a possibilidade de fazer metamorfose, né?
Sim.
Que é o novo caminho da humanidade, que é lá para o setênio depois dos 42, né? Que é esse setênio depois da alma da consciência, que é para receber as consciências espirituais e ir caminhando cada vez mais para a unidade, não para a separação, né? Então, a gente está num momento da humanidade em que a gente está na polaridade e o caminho depois da polaridade é a intensificação e metamorfose.
É, eu acho que esse é o principal entendimento assim, do nosso momento, da nossa época, que é isso, é o momento né, de caminhando para a metamorfose. Então, sim, a gente vai ter coisas que a gente não vai entender direito, porque é isso, a gente está caminhando para esse novo, para esse refazimento aí, né, esse refazer do que é, então...
Mudança total da forma, sem perder a essência, né, o que que é esse novo masculino, né, e esse novo feminino, assim, mais integrados no sentido, né, hoje em dia é tão bonito, né, gente, porque tem a polaridade, mas tem muitos, esses micro movimentos, que não são micro, né, já estão muito grandes, tanto do retorno ao feminino sagrado, quanto do Sim. masculino sagrado, e aí a gente vai vendo, né, o encontro desses casais, assim, né, não importa o corpo físico, né, mas como que isso hoje em dia a gente já vê um caminho de luz também, né, de retorno aos novos fazeres, né, assim, às novas posições, né, sem ficar no rótulo, sem ficar cristalizado, a gente também vê isso, né? A gente também, se a gente olhar bem, né? A gente tem uma fala que eu gosto muito também, né? Que é, a gente ouve muito barulho dos prédios ruindo, no sentido metafórico, né? Que é essa sociedade que, meu Deus, mas o caminho dos novos frutos que estão nascendo, né? Não tem barulho, né? Você precisa parar, você precisa olhar.
Uhum.
Contemplar, mas gente, o que está nascendo das novas mudas já do nosso novo tempo, dessa integração, né? Se a gente olha para o que é possível hoje em dia, que era impossível antes,
uhum.
essa roda de homens, né? Pensando no, né? Nas feridas de base, a roda de mulheres, né? E o caminho dos casais e das novas crianças, a gente entende que tem algo novo realmente nascendo, né? E tem algo que está se debatendo para cair, para que a metamorfose possa acontecer, né? Mas a gente precisa discutir sobre isso, né?
E eu acho que um dos caminhos, justamente para a gente discutir, olhar e cuidar disso, nós três, de uma certa forma, a gente tem muito esse olhar para o para a autoeducação, né? De trabalhar autoeducação, né? É, tanto nossa como com as pessoas que a gente atende. Talvez seja muito rico para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo refletir um pouquinho sobre o que você ouvia quando você era pequena sobre este tema, né? Então, que frases te vêm à cabeça sobre isso? Então, se você é mulher, o que você ouvia? Que menina podia fazer o quê? Que menina não podia fazer o quê? Que aquilo era coisa de menino? O que se você era homem, o que você ouvia? Que menino não chora? Que menino tem que estar sempre sustentando a família? O que você ouvia, né? Acho que é um exercício que ele é muito rico. É, quando eu fiz esse exercício, eu tive muitos insights, assim. Porque eu, por exemplo, meu pai, somos duas mulheres, né? Na nossa família. Irmãs. E o meu pai, ele era bem o sol, né? Assim, em casa. E ele trazia muito forte, assim, de que ele criava dois homens pro mundo. Porque ele não queria mulher que dependesse de marido. E ele fez isso na melhor das intenções. Na melhor, não tenho dúvida nenhuma, por conta da história dele, por conta de exemplos que ele teve. Então, foi muito... Mas eu cresci ouvindo isso. Então, como que foi para mim esse lugar de assim... Nossa, calma, mas eu tô com dois filhos pequenos. Eu posso abrir um espaço para o meu marido também ocupar esse espaço? E eu vou cuidar de outras coisas. E como que eu me sinto, né? E aí, quando eu tenho clareza de crenças tipo essa, que... Eu assimilei, faz toda a diferença, porque para mim o primeiro passo para qualquer mudança interna é você ter a consciência. Então, quando você tem a consciência, putz, a possibilidade de você olhar para isso e ressignificar, ela existe, né? Porque acho que antes talvez seja mais difícil. Então, acho que esse é um exercício muito, muito bacana de quem estiver aqui com a gente. De fazer, de assim, o que eu escutava? O que daquilo, de uma certa forma, ainda ressoa, sabe? Assim, de uma certa forma, às vezes não é consciente, né? Porque, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe, que eu ouvia, eu sei que não é assim, conscientemente eu sei que não é assim, mas isso me pegava de algum jeito. Então, peraí, deixa eu meditar sobre isso aqui. Então, acho que pode ser um exercício bem rico.
E como assim, como o que a gente sempre fala, né, que o nosso autodesenvolvimento, ele se torna prático, vamos dizer, no encontro com o outro, né, ele só é possível no encontro com o outro, como é que esses, né, essas falas, esses padrões, esses modelos ali muito enraizados vão impactar nos seus relacionamentos, né, futuros? Porque ali tem um, é como se a gente estivesse ali na infância, primeiro, segundo, setênio, é como se a gente estivesse ali na coxia, né? Depois a gente vai pro mundo, opa, agora eu tô no palco e eu tenho aqui esse personagem ao meu lado e é aqui, é nesse ao vivo que vai acontecer a minha vivência. E aí, como é que é? O que eu trouxe dali, daquele ensaio, do que eu ouvi ali, né? E de como eu vivenciei e que agora eu coloco, e muitas vezes... de forma inconsciente, de forma só a repetir determinados padrões. E aí, o que acontece é que eu encontrei o outro, que tem outras vivências, outras referências. E aí, como é que é esse encontro, né? E aí, eu acho que isso tem... pode haver o conflito, pode haver esse choque. Ao mesmo tempo, tá aí a oportunidade da gente se reconstruir, da gente ressignificar, objetivar, né, todos aqueles sentimentos, emoções que vinham com relação a isso e falar, bom, o que eu faço com isso agora, né? Qual que é o papel disso no meu caminho de integração?
A única possibilidade da integração é o encontro, né?
Sim.
Que é essa, fiquei pensando, você foi contando a história, fiquei pensando da gente indo caminhar, assim, aquela bem imagem, né, do masculino e feminino fundido lá, bem no quinto setênio, né, no chamado arquetípico, a gente vem caminhando até que vai encontrar o outro, né, e aí é essa complementaridade e, ao mesmo tempo, aquele trocentas projeções e as crenças e tudo junto ali, que bate, que não bate, né, e Outro dia, a gente, é muito, né, assim, às vezes é bem no básico que a gente percebe toda essa dimensão, né, eu não sei o que o meu marido estava fazendo ali, pegou um prato, retirou um prato, pôs um prato, assim, para nós, e eu vi o braço dele, um braço grandão, bem masculino, assim, né, e aí veio uma frase dentro de mim, assim, nossa, que bom poder viver com, conviver com um homem. Conviver com um homem, assim, e aí foi pela corporalidade dele que aí eu fui subindo, assim, e me veio uma percepção, eu tô com 43, hein, gente, já passei do sol lá, né? Nossa, que bom conviver com uma força tão diferente da minha, assim, sabe? E primeiro veio uma força pelo braço mesmo, assim, física, e aí foi subindo aquilo, assim, aquela dimensão, falei, nossa, que... Mas até chegar nisso, né, quantos embates, mas é pelo encontro com o outro que a gente vai ter a possibilidade, né, de complementar mesmo, de ver, nossa, isso é tão diferente de mim, isso é tão necessário, ao mesmo tempo mostra a minha vulnerabilidade, né, nossa, e aí você vai lutar contra ou você vai querer ser protegido sempre por aquilo, mas de repente você vê, não, mas isso está em mim também, mas é de outra natureza, mas está em mim também, né? E aí a gente vai fazendo esse, como diz, né, bem naquele caminho bonito, né, de olhar a biografia, constrói o instrumento, afina, e depois é convocado. Afinar é exatamente isso, né? E aí as crenças, e o que é, o que que não é, se vai ser isso, se vai ser aquilo, e aí se dá, se não dá, e separe junto. E daí casa de novo, hoje em dia, né, gente? Meu marido tá no quarto, ele disse que é o terceiro, mas tá no quarto casamento. Falou, agora acho que comecei a afinar as coisas, acho que comecei a entender, né, um pouco, mas é um grande trabalho mesmo, né, de... A tia do meu marido, a gente foi jantar lá na casa dos meus pais, aí a tia, nossa, mas seu pai tá lavando a louça? Mas seu pai tirou a mesa, tá lavando a louça? Mas vocês deixam isso aqui na casa de vocês? A gente, a minha mãe olhou para mim assim, não tem deixar. Meu pai, né, assim, ele é sempre uma pessoa assim, eu diria que com uma ânima assim bem equilibrada ali dentro, mas para ela assim foi um choque para a tia, um choque tão grande, porque ela tem outras referências, né, que aquilo ela volta nesse exemplo sempre assim. Então é isso, né? O que que a gente foi acostumado até onde que eu posso ir, né?
Né? Eu acho que esse é o mais desafiador do nosso tempo hoje, assim, a gente tentar se descolar um pouquinho dos modelos, né? Porque os modelos estão tão fortes. A hora que a gente vê, a gente está retornando para eles. E a gente tá, né? Então, assim, é isso. E aí gera isso, esse sentimento de inadequação, ou esse sentimento de, tipo, nossa, não podia, isso tá errado e tal. Mas eu acho que a gente saber que a gente está nesse momento de uma grande metamorfose e de novas definições, e sabendo que essas definições também serão modificadas lá na frente, revisitadas e novamente, novamente, eu acho que isso vai tirando um certo peso, né? Porque vai nos tirando dessa polaridade, como você bem falou, né, Karina? Eu acho que é isso. É uma coisa tão forte, tão cristalizada, que o bom disso é saber que o caminho é o caminho de sair da polaridade da lemniscata, voltar a vir, vamos ver. Mistura lá um pouco de argila com água, volta e vamos ver o que que a gente vai fazer, né? Com isso. Mas eu acho, para mim, pelo menos, o mais desafiador é isso, é me descolar dos modelos, porque eles são tão fortes, tão, as narrativas são tão fortes que a gente fica meio sem, não definimos um novo modelo ainda, né?
E nem sei se teremos um
Não sei,
modelo.
exato, nem sei se teremos um novo modelo, ou teremos vários, teremos alguns, porque é isso. O mundo hoje está tão plural, as possibilidades são tão plurais que é muito difícil, né, a gente colocar nessas, sei lá, em só duas caixas, né? Eu acho que isso a gente vê muito pelo movimento, o nosso movimento assim das mulheres, a emancipação e o caminhar em busca de equidade e nosso lugar no mundo. Não é só um, né? Não é só um lugar no mundo, assim como o do homem também, não, assim como, enfim, as coisas estão, eu acho que são fluidas, são muito mais fluidas hoje, e a gente está aprendendo a lidar com isso, né?
Eu, quando faço minhas anotações, quando algo é importante, coloco uma estrelinha, assim. Então, acho que uma estrelinha aqui que a gente que eu fico, né, dessa história toda, é da importância dos diálogos. Porque esses encontros todos, para mim, eles só podem ser viabilizados de fato, verdadeiramente, se a gente consegue dialogar. E aí são diálogos tanto internos, de eu comigo mesma, tentando entender o que está acontecendo, como diálogos, não monólogos com o outro, né? Porque hoje em dia a gente vê muito monólogo, Deus só falando, ou eu tentando escutar, só que na verdade eu estou ouvindo o outro pensando o que eu vou responder. Isso não é um diálogo. Se a gente pensa nessas duas qualidades que a gente veio falando ao longo desse episódio, né? De Marte ser a fala e de Vênus ser a escuta, a gente precisa dessas duas coisas num diálogo para que a gente possa realmente chegar no lugar que é o desafio da nossa época, que a gente falou lá no começo, né? Que é como que eu me fortifico a minha individualidade, mergulho em mim e, ao mesmo tempo, eu desenvolvo esse amor pela essência de quem é o outro. E não é que eu quero modificar o outro, é reconhecer essa essência do outro e desenvolver um amor, um altruísmo e tá nesse lugar, né? Fazer com que duas individualidades possam, de fato, conviver e não serem iguais e não ficarem também se projetando uma na outra, e sim você admirar a beleza que tem lá, admirar a beleza que tem dentro de você e fazer com que isso prospere nesse sentido, né? De reverberar para o desenvolvimento individual e o desenvolvimento individual reverbera no desenvolvimento coletivo. Para mim, esse é a grande cereja do bolo.
E o legal, eu acho também, é assim, quando a gente olha e fala, ah, mas isso é de agora, né? A gente pode ouvir, né, algumas falas assim, ah, mas isso é de agora, os questionamentos são muito contemporâneos, só, mas se a gente olha, e por isso que o estudo da biografia, ele é maravilhoso, porque a gente pode olhar a nossa biografia, a nossa vivência, mas a gente pode olhar, né, a biografia da humanidade como um todo, né? E vendo quais foram os caminhos que a gente fez. Se a gente olha, e a Gudrun cita isso no livro dela, é muito lindo, assim. Isso não é assim algo que de agora vai acontecer, né? Essa busca por essa dança e esse reequilíbrio. Isso foi acontecendo ao longo da humanidade, né? Porque a gente precisou fazer esse caminho para estar aqui hoje, para ter determinadas evoluções materiais, científicas e tecnológicas. A gente precisou desse caminho. E agora a gente faz um outro caminho, ajusta e vai. Mas é cíclico, né? Então, quando a gente olha a Grécia Antiga, a gente precisou, né, como humanidade, peraí, eu preciso buscar racionalidade, eu preciso ir lá, pá, né, trazer essa visão de mundo como humanidade. E se a gente volta mais um pouco, né, tipo, é isso, a gente tem lá a Idade Média, como é que era isso? Sim, era muito bélico, era sangrento, mas o feminino estava lá sendo louvado, né, as trovas, o cavalheirismo, enfim, tinha todas essas imagens que, como humanidade, a gente foi criando. Então, é interessante da gente olhar as civilizações anteriores, qual foi o legado cultural que cada uma delas nos deixou, para a gente entender qual era o próximo passo, né? Qual o próximo passo que a gente tem que dar? Qual o próximo passo? E o próximo? E o próximo? Eu acho que esse...
É um caminho de evolução, né? Porque eu sempre fico preocupada, por isso eu trouxe aquela frase também, né, da desconstrução e a nova construção, porque... Não, parece que o caos impera, né? Mas o caos é o básico para o próximo estágio. Então, isso já veio acontecendo, né? E agora a gente está num período de... Vai nascer, né? Está bem numa passagem de um novo patamar mesmo, e aí parece que é o caos instaurado, né?
Sim.
E não é, já teve muitas vezes de caos, né? É um caminho de evolução, né? Assim, o Steiner traz muito, né, essa confiança, né, essa segurança no futuro, né, essa equanimidade em relação ao que vem no futuro, a confiança de que é um caminho evolutivo, né, assim, que vai aparecer a nova forma, as novas formas, a metamorfose, né. Eu fiquei pensando, o que você foi falando, né, no sentido da Grécia, a gente precisava, antes era a intuição, depois precisava pensar, vir com muito pensamento, pensar objetivo. E aí um termo que eu ouvi há pouco tempo do Steiner, que é a gente precisa desenvolver a clarividência intelectual, que é a junção das duas forças, né? Da intuição, que é puramente uma força feminina, de receptividade, e do intelectual, que é essa força do pensar masculina, mas a clarividência intelectual é a força unida dos dois.
Sim.
Que é um novo, que a gente nem sabe o que é direito ainda, mas é essa força da união, né? Dos opostos.
Sim.
Então, é essa confiança também, sabe? De calma, que o negócio, que a gente está caminhando para uma metamorfose, para um encontro desses eus, né? Assim, no sentido do altruísmo, né? Da individualidade ética, outro termo, né, da antroposofia, individualidade ética, né, eu e o encontro com o outro que exige a ética, né, então para isso a gente tem que passar pela adolescência, pelo casamento, pela separação, né, depois para outras procuras, assim, que são essas fases do encontro, né.
Né? São os fenômenos da vivência, né? Da vivência biográfica, e é isso. A gente olha, observa, né? E observa, a gente vê, isso já aconteceu, isso já aconteceu, mas, né? Isso, a gente vai metamorfoseando, mas é cíclico, isso vem e volta, isso vem e volta. A gente tem a possibilidade de fazer novamente. Então, é uma palavrinha, né, tão trivial, mas eu acho que é bem isso que você trouxe, Karina. Calma, porque, né, não estamos fadados ao caos, né? O caos faz parte do processo, né? E você trouxe esse exemplo, eu lembrei de um videozinho que eu vi ontem, assim, muito contemporâneo, enfim, era uma roda de atores ali, grandes atores, tava inclusive Tom Hanks ali falando, e ele traz um exemplo de uma vivência dele, que ele falou, quando eu assimilei, que era assim, ele até usa uma expressão em inglês, né, this too shall pass, tipo, ou seja, tipo, isso aqui também vai passar, então assim, quando eu acho que tá tudo bem, tá tudo, tipo, né, tá equilibrado, tá calmo, o negócio agora assentou, isso vai passar. Né? Porque vai vir o caos, vai vir a movimentação, vai vir a bagunça, isso também vai passar. Então, assim, é o processo, né? É o processo, e eu acho que é a vivência, diria, a vivência biográfica coletiva.
Tem um outro verso do Steiner que chama a calma como força, que é a força do feminino, né? Assim, é a força do feminino, mas ao mesmo tempo... Essa convocação desse masculino integrado também, né? Porque você vê o caos, essa coisa dos sentimentos e da polaridade que está bem no astral, né? Também é um feminino desintegrado, né? Porque é quando você entra ali, você não traz o princípio do masculino para esse campo do sentir. E aí vira o caos, o desespero, né? Assim, você não sabe ordenar o sentir, que é também esse masculino ali, essa capacidade de objetivar os pensamentos, os sentimentos, porque daí o feminino, esse sentir está muito desordenado. Então, calma, a calma como força, né? Também é uma integração, né? Ele traz muitas... Eu acho, assim, né, que o Steiner, eu trouxe aqui o Steiner, o Chico, né? São dois homens, no sentido, né, do caminho físico, mas eu acho que são dois, o Chico Xavier, né, são dois exemplos de homens com integração muito boa, né, de ação no mundo e de escuta e de receptividade, né, e de saber parar, de saber contemplar e saber agir e saber falar, né. É bom a gente ter uns exemplos bons, assim, né, para a gente se mirar também, não como modelo, mas como exemplo, né, de integração a ser mirada.
Sem dúvida. É.
A gente pode falar, gente, até amanhã.
É.
Pois é.
Acho que assim, tá bem simples. Não, pior que, se for pensar, é muito simples mesmo, né? Essa integração, ela só não é nada fácil.
É.
Eu falo que o simples, o processo, ele não é fácil.
Como processo, simples, ela é...
Mas é como...
Eu me veio um verso na cabeça agora que eu mandei. É um verso daquele... É uma parte do livro da Fernanda Zanin, chama Cartas de Maria Madalena ao Mundo, né? Que é o princípio desse feminino sagrado, né? Daí do encontro dela, né? A face feminina do Cristo, né? Eu acho isso lindo. Pensem em um caminho construído entre uma montanha e um abismo. Pode-se caminhar mais perto do abismo ou mais perto da montanha. Também pode-se andar entre eles. Quem se agarra à montanha não aprende a voar. Quem se pendura no abismo para de respirar. Mas aquele que caminha no meio da estrada é como a águia que desafia o precipício com suas asas abertas e logo descansa, vitoriosa, sobre o cume mais alto da cordilheira. Entre Yeshua e Barrabás, escolham o amor. Entre a história e o mito, escolham o amor. Entre o bem e o mal, escolham o amor. Entre razão e emoção, escolham o amor. Entre matéria e espírito, escolham o amor. Assim se tornarão livres. Dois caminhos se tornarão um, e o chamado do Cristo será ouvido por vós.
Muito lindo.
É lindo? A integração, de onde ela se dá, né?
É, no amor, né? Sem dúvida. Acho que foi um jeito lindíssimo da gente fechar esse episódio. Eu acho que foi um ensaio, uma primeira conversa desse tema que é muito amplo e eu acho que muito contemporâneo, muito atual, que não finda, acho que são muitas conversas que a gente precisa ter em muitos ambientes para a gente se compreender e para a gente ir em caminho, né, no caminho dessa integração saudável, individual, coletiva, sabendo que é isso, né, que a gente está nesse momento de muitas metamorfoses e precisando olhar para isso de forma individual e coletiva. Então, Karina, te agradeço muito estar aqui com a gente nesse desafio desse tema e obrigada por estar conosco, foi uma delícia conversar contigo.
Foi muito bom, estou muito feliz com esse encontro, assim, com o convite, né, com essa possibilidade da gente conversar literalmente, né, assim, da gente ir juntar esses saberes, né, muito... Muito bom, muito obrigada. Obrigada, gente, que está ouvindo aí também.
É isso. Muito obrigada a quem nos acompanhou, seja no podcast, seja aqui no YouTube. Então, obrigada a quem esteve até aqui e até a nossa próxima conversa. Um grande beijo.